E hoje a gente tem um respiro de jogos da Copa, o que tá sendo bem triste pra muita gente. Pra mim tá sendo um pouco triste. Já falei aqui na abertura do programa que é que nem o meme do Chico Buarque. Chico Buarque triste porque não tem jogo da Copa. Chico Buarque feliz porque temos estúdio CBN com a equipe completa e falando de alguma maneira de algo que envolve a Copa. A gente vai partir dela para falar de um assunto recorrente por aqui, infelizmente, que é o assédio. Bom, o mundo inteiro, ou quase o mundo inteiro, né, condenou o comportamento de um grupo de brasileiros que abordou uma russa, fez um vídeo ensinando ela a dizer palavras relativas ao próprio órgão genital, palavras que, evidentemente, ela não tinha a menor ideia do que significavam. Tivemos também vários relatos de jornalistas que estão na Rússia trabalhando e foram abordadas indevidamente ou até atacadas por homens. Caso da repórter da Globo, Júlia Guimarães, que ainda teve a frieza de dizer para o cara que tentou beijá-la que ele não deveria fazer isso, nem com ela, nem com qualquer mulher, numa elegância que talvez eu não tivesse no lugar dela. E para falar sobre isso, estão aqui hoje conosco a repórter de esporte da Rede Globo e da Sport TV, Lívia Laranjeira. Seja bem-vinda.
Obrigada, Tati. Um prazer. Fernando, Mário, Gabriela, um prazer estar aqui com vocês hoje.
Mário é o Mário Marra, jornalista, sim, comentarista de esporte da CBN e da Rádio Globo. Oi!
Oi, Tati.
Como
quanto
vai?
Tempo?
Tudo bem?
Sim, é um prazer estar aqui. Gabriela, Lívia, Fernando, Tati, estamos aqui.
Gabriela é a Maria Gabriela Prado Mansur, promotora de justiça do Estado de São Paulo. Bem-vinda.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e todos e todas ouvintes.
Eu quero partir de uma pergunta bem simples. Algo disso tudo que eu descrevi aqui e até do que eu não falei, mas que a gente viu que aconteceu, surpreende vocês?
Não, porque acontece rotineiramente. Nós, mulheres, especialmente nós que trabalhamos no ambiente esportivo, estamos muito acostumadas a esse tipo de comportamento. E o que surpreende a mim, pelo menos, é muito mais a repercussão, a forma como a sociedade passou a encarar esse tipo de investida, digamos assim.
É, a mim não me surpreende como promotora de justiça, porque eu atuo no combate a todo tipo de violência contra a mulher e também sou uma militante dos direitos das mulheres, inclusive aí sou parceira das jornalistas nas campanhas que elas fazem. Mas como mulher, Tati, eu vou te falar que eu me surpreendi um pouco.
É.
Porque o futebol, ele é muito representativo no Brasil, pro brasileiro, pra brasileira também. Então, quando nós temos torcedores brasileiros levando futebol, que é algo muito histórico, muito cultural, para fora do Brasil, e há um comportamento desta forma, com desrespeito contra as mulheres, inclusive mulheres que não são brasileiras, há um espanto e uma repercussão negativa, porque parece que aqui no Brasil nós, mulheres, somos tratadas desse jeito, é algo normal e que não é assim que funciona. Isso é um fato que tem que ser debatido muito e tem que ser mostrado para a sociedade que não serão aceitos esses tipos de comportamento.
Te surpreende, Marra?
Não, não me surpreende de jeito nenhum. O futebol, ele é um meio que permite muito isso, sabe, Tati? Permite, entenda, ele é quase que incentiva o adolescente que vai ao estádio pela primeira vez, incentiva, está na nossa cultura. Eu cansei de, te falei esse caso, né? Cansei de ir ao estádio quando adolescente, e antes de adolescente, quando menino. E a coisa mais comum que tinha na minha época de Mineirão, né, era de ouvir a torcida quando aparecia lá em algum lugar no estádio uma mulher. Não importava realmente quem era ela, como, importava a torcida levantar e gritar tesão passa a mão, tesão passa a mão. Essa era uma realidade que eu vivia na década de 80, nasci em 70, né? Então eu vivia lá com uns 12 anos, eu nem sabia o que eu estava falando, nem sabia o que eu estava reproduzindo, mas aquilo era uma realidade que eu vi, e todo mundo que estava ali viu também. E essa não era uma exclusividade do Mineirão, creio eu. Né? Acho que essa era uma situação muito real dos outros estádios e que o homem, aí no caso o menino, ele apenas reproduzia. Então é muito comum para ele estar no meio, sobre o cenário do futebol, e ele se permitir passar por todas as regras, todas as barreiras. E na verdade ele nem olha para a mulher, ele apenas reproduz o que foi feito com ele desde o início.
Agora você está dizendo, ele nem olha para a mulher. Chega uma hora que ele começa a reproduzir aquilo sem pensar no que aquilo significa.
Sim, mas é também como é dada que a gente... oportunidade de não fazer
não,
isso.
Não, né? Claro. Mas como é que a gente pode relacionar isso com o que a gente viu na Rússia? Porque ali eles não só olharam para a mulher, né? Enfim, aquela coisa horrível que a gente viu no vídeo. Como a gente relaciona uma coisa com outra? Como é que de uma coisa vai parar em outra?
Ah, pois é. Porque acho que a todos nós é dada a oportunidade de um dia querer ser melhor na vida, né? O meu compromisso comigo mesmo é de ser melhor hoje do que eu fui ontem. De ser uma pessoa que tenha mais tranquilidade de olhar para o meu filho e de viver na sociedade com um pouco mais de dignidade. A todos nós é dada essa oportunidade, Tati. E para mim ali isso é um pouco do fruto do estádio, da permissividade do estádio, mas é muito também do machismo evidente que está nos nossos dias e que fora de casa, ninguém me vendo aqui mesmo, vou falar o que eu bem entender e essa menina aqui, ela nem sabe o que ela vai reproduzir, vou fazer uma graça. Só que é uma graça que não é uma graça, né? É uma vergonha.
É. Eu acho muito curioso que sempre que a gente tem um caso de machismo gritante como esses que a gente presenciou na Rússia, tem uma vertente que diz... Como querendo convencer o homem a não reproduzir isso, diz, imagine se fosse...
Sua mãe, sua irmã, sua filha,
a sua mulher. Na Rússia, aquela mulher está muito distante da realidade desses homens brasileiros, por exemplo. Não pode ser a irmã, a filha, a mãe. Eles não se veem nesse ser humano. Eles não se enxergam, não se relacionam com esse ser humano. Ele tem que respeitar qualquer ser humano. Não importa se é mulher de alguém, se é filha de alguém, se é mãe de alguém. Mas lá está tão distante, é uma realidade tão diferente, que ele vê como um objeto. Ele vê como um órgão genital, como na música que ele canta, enfim. Ele não consegue se ver naquele povo. Então, tanto faz.
Mas eu acho que ele não consegue se ver o homem e nenhuma mulher. Quando a gente eu falo muito isso. O senhor já se colocou no lugar da sua filha para saber como seria a sua reação se ela fosse agredida pelo namorado ou se ela fosse espancada pelo marido, se fosse uma irmã, uma filha. E esse homem, ele tem uma grande... Todos os homens, por conta do machismo e dessa naturalização que você falou, Mário, esse comportamento naturalizado do homem no estádio, como assim, aqui é o espaço do homem, nós vamos fazer o que nós quisermos. Se a mulher entrar aqui, ela vai estar sujeita a esse comportamento e depois não venha reclamar. Eu ouvi muito isso de vários colegas e pessoas da minha família falando, ah, mas o que essa mulher estava fazendo lá? Poxa, mas
como se ela não tivesse direito de ocupar aquele lugar.
Exatamente, então o próprio homem determina, e eu vejo muito isso nos espaços públicos e privados, qual que é o lugar da mulher? A mulher pode ir até aqui, a partir daqui ela não pode ir mais. Então ela não pode fazer jornalismo no futebol, ela não pode exercer cargos de liderança, ela não pode exercer cargos de política, e muitas não
podem. Ela não pode torcer pelo time dela no estádio.
Não pode torcer. E muitas delas acabam, infelizmente, se curvando a esse entendimento, porque isso tira energia da mulher.
E às vezes é uma questão de segurança também, não é, doutora?
Sim, tem muito medo da represália, medo da vergonha, porque ela vai ser exposta. Toda mulher que denuncia, ela acaba sendo exposta e julgada pela própria sociedade. Tanto que várias pessoas julgaram essa mulher, pelo que eu vi, pelo fato de ela estar num bar bebendo com outros homens. Então, se ela estava lá, ela aceitou aquele comportamento. E isso que a Lívia falou é muito interessante. Ele não consegue se colocar no lugar dessa mulher para perceber que esse comportamento naturalizado e perpetuado pelas próximas gerações e por todos os homens não é legal, não é aceito. E eu falo aqui, gente, não é uma brincadeira, é crime. Hoje em dia isso daí é crime, é violência contra a mulher. E as redes sociais deixaram muito claro que exigem do Estado uma atuação, uma punição e uma prevenção a esse tipo de conduta. E
nesse caso, doutora, o Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar o caso lá dos brasileiros na Rússia. A decisão foi tomada com base na Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Pode ser eficaz?
Sim, não pode, como vai ser eficaz. O Brasil, tanto o Brasil quanto a Rússia são Estados-membros da ONU, signatários do Tratado de Sedó, que trata exatamente disso, da necessidade de providências para prevenir, combater, erradicar todo tipo de discriminação e preconceito contra meninas e mulheres. Então, em qualquer local que situações como estas tenham ocorrido, há uma obrigação do país em que foi cometido o crime e do país do qual essa pessoa faz parte, é nacional, de uma punição e medidas para que isso não seja mais realizado e mostrar para a sociedade qual é a postura de ambos os países. Nesse caso, como ele é brasileiro cometendo crime no exterior, se ele entrar no Brasil, por conta do princípio da não extradição de nacionais, de brasileiros natos, há necessidade de punição e processamento desses fatos aqui no Brasil.
Falta muita compreensão por parte das autoridades sobre esse assunto. Eu pergunto isso porque o próprio ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, que está na Rússia, estava na Rússia durante quando ocorreu esse fato, minimizou o fato, dizendo que, bom, ninguém morreu, ninguém foi assassinado. O quanto é que isso dificulta o debate sobre o tema?
Então, eu discordo com todo respeito do pronunciamento do ministro. Ninguém morreu lá, naquele fato. Mas ontem eu peguei dois casos de mulheres que morreram por causa do machismo. Anteontem eu peguei três casos na minha promotoria de meninas que foram estupradas por causa do machismo. O machismo, ele mata. E essa naturalização, essa permissão de comportamentos nocivos às mulheres são, sim, graves, devem ser apurados em todas as suas instâncias e não deve ser considerado como brincadeira. E essa é a minha posição pessoal, como Maria Gabriela, promotora de justiça e atuante aí nos direitos das mulheres. O machismo mata, sim. Não só mata, como isola, como machuca, como diminui, como humilha, principalmente quando esses fatos são expostos em redes sociais. Essa moça russa, provavelmente ela será a vida inteira, ela ganhou uma nova identidade, ela será identificada como um órgão sexual feminino e principalmente pela cor da pele, por conta dela ser uma russa.
Tomara que o ministro esteja ouvindo esse programa para ter um pouco mais de informação sobre de que maneira uma coisa é relacionada com a outra, né? De que maneira mortes e machismo se relacionam. Desculpa, Lívia, fala.
Não, imagina. É que eu ia completar que não é só o ministro, né? Ainda sobre essa questão da naturalização do machismo, especialmente dentro do ambiente esportivo, quando a gente criou o Deixa Ela Trabalhar, que foi uma união, um grupo formado por mulheres, jornalistas esportivas, dando um basta a esses casos de machismo e a naturalização desse tipo de assédio, a gente foi atrás do que a gente poderia, pelo que a gente poderia brigar, né? Que caminhos a gente poderia seguir como grupo. E aí a gente foi atrás do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê, no mesmo artigo, eu estou até com o artigo, até abri aqui para não falar errado, prevê como infração contra a ética desportiva praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Quer dizer, ele coloca no mesmo artigo casos de racismo e casos de machismo, de discriminação por gênero. Por que a gente critica tanto? Por que a gente já entendeu que você não pode chamar ninguém de macaco dentro do estádio e que se você chamar, você pode ser punido e o seu clube pode ser punido como já foi? E a gente não enxerga da mesma forma os casos de machismo ou casos de xenofobia ou casos, enfim, de uma série de homofobia que a gente vê dentro do estádio. Eu acho que é um espelho do que é a nossa sociedade de forma geral.
Mas
né?
Será que a gente já entendeu tudo isso? Porque vira e mexe a gente noticia também manifestações de racismo dentro dos estádios.
Ainda acontece, mas é muito fácil identificar com a câmera. A polícia já vai lá, já consegue identificar quem é esse torcedor, no mínimo tirá-lo do estádio. Os próprios torcedores que estão ao redor têm essa preocupação de apontar quem foi. Sim. Porque se não conseguir identificar quem foi, quem paga é o clube, não é o indivíduo.
É bem diferente. É bem diferente. Existe uma boa vontade.
Tá.
Se tem um caso de racismo, muitas vezes, existe quase uma boa vontade. Ah, não, temos que localizar quem foi esse cara, vamos punir. Agora, não existe, Tati, a compreensão de que o machismo, para mim, essa questão é de compreensão, de que o machismo também mata.
Sim, sim.
Para mim, essa situação, ela é... na cabeça do homem, na cabeça do grupo que reproduz as coisas, aquilo é apenas algo que todo mundo faz, algo que todo mundo já fez um dia.
Uma brincadeira.
Uma brincadeira. É essa, né? E muitas vezes até, eu me posiciono muito em redes sociais, a Lívia sabe disso, eu vejo algumas pessoas, alguns homens, mandando assim, mas peraí, a gente não pode nem tentar se aproximar de uma menina? Como é que é isso? Eu falei, é claro que pode. Não está proibido. O homem pode namorar, a mulher pode namorar, pode tentar tudo. Só que existe uma coisinha que é o outro lado querer também, né?
Chama consentimento.
Exatamente, né? Senão você realmente você é um onipotente, você consegue tudo, você pode tudo. Mas não é assim. E muitas vezes o homem não faz isso com quem ele tem interesse. E esse pode ser um outro juiz na nossa consciência. Eu tenho interesse naquela moça, naquela menina, naquela pessoa, eu não chego desse jeito. É? Eu não vou chegar falando que
é
ela
a mulher
é
para casar é versus
isso.
A mulher.
Ele sabe que ele está sendo violento.
Ele sabe,
né?
Ele está cansado.
Eu quero ler aqui um e-mail, só para exemplificar o que o Marra está dizendo. Paulo Parreiras, que pena que ele não disse de que cidade ele é. Vocês estão dando muito valor a uma brincadeira de mau gosto, mas não passou de uma brincadeira.
É pra
por que
ele.
Não dão o mesmo valor ao assédio que o repórter da Globo recebeu de um grupo de mulheres que ficam abraçando e alisando ele ao vivo? Assédio é só de homem para mulher? Eu lamento muitíssimo que a gente tenha que repetir isso aqui pela milionésima vez, mas é nosso papel. Por favor, Lívia.
Não, várias coisas, né?
Nossa,
muito difícil. Primeiro que o próprio Ben-Hur se pronunciou dizendo que ele não se viu assediado e ele não se...
Não houve violência.
Não houve violência. Então, assim, primeiro, eu tive essa discussão esses dias no Twitter. Alguém me falou assim, então quer dizer que para determinar se é assédio, só vale a palavra da vítima? Sim, é por isso que chama consentimento. Se a pessoa te deu consentimento para fazer aquilo...
Ela não é vítima.
Não é assédio, veja bem.
Tá combinado.
Segundo, que assim, eu acho que ninguém tem que ser... Eu também falei sobre isso no Twitter esses dias. Eu acho que ninguém tem que ser constrangido quando tá no exercício da sua profissão. O Ben-Hur tava lá ao vivo, não devia ser interrompido, beijado e alisado. Também não é legal. Agora, existe uma diferença de uma construção...
histórica,
histórico, cultural, social, de um caso para o outro. A mulher, tradicionalmente, é objetificada e sofre com isso. O homem, não. Por
quantos
isso que não é
morrem?
Um problema social.
Depois de serem estuprados. Ele mesmo disse que não se sentiu constrangido. Do ponto de vista criminal, Lívia, Tati, Mário, Fernando, esses crimes, eles geralmente são processados mediante a representação da vítima. Então, a própria pessoa que se sentiu constrangida com um comportamento desses deve representar. Então, há necessidade daquela vítima se sentir na situação de vítima, se sentindo constrangida com aquela atuação e pedir para que esses fatos sejam apurados do ponto de vista penal. E o jornalista disse que não se sentiu. A moça que foi constrangida na Rússia, eu não sei da manifestação de vontade dela e nem sei como que esses fatos são apurados do ponto de vista penal na Rússia. Mas aqui haveria sim a necessidade dela se manifestar. Eu me senti ofendida com determinada conduta. Então sim, é a palavra da vítima que deve ser respeitada. E nós, o que a Tati falou é muito, muito verdade. Nós não vemos mortes de homens por causa de feminismo ou por causa do feminino, mas nós vemos todos os dias mortes e grande violência contra a mulher por parte do machismo. O Mário Marra falou uma coisa, o machismo mata, mas a gente fala da morte, essa é a expressão final da violência contra a mulher. Até chegar à morte, essas mulheres sofrem muito. Tem a violência psicológica, que é o xingamento, a humilhação, essas mulheres adoecem. Tem também a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, que é essa desqualificação da mulher, daquilo que ela acha dela perante outras pessoas. O que, que as pessoas acham daquela mulher que é exposta em redes sociais, falando um nome, pronunciando um palavrão e a cor da pele dela, enfim, ou o órgão sexual dela. É muito desqualificador e muito preconceituoso contra a mulher.
Houve uma grande repercussão do vídeo daqueles brasileiros com a russa e consequências. O supervisor de voos, Felipe Wilson, perdeu o emprego na Latam. O tenente Eduardo Nunes seria alvo de um processo administrativo disciplinar instaurado pela Polícia Militar de Santa Catarina. A OAB de Pernambuco também repudiou a atitude do advogado Diego Jatobá e prometeu investigá-lo. Como é que vocês avaliam essa repercussão?
E ainda tem mais, viu, Tati? Na Colômbia também teve. E um funcionário também de uma empresa de avião, né? Também de uma companhia aérea, também foi demitido. E eu não sei se a Lívia acompanhou, porque a Lívia fez uma ótima cobertura da Copa do Mundo de 2014 na Costa Rica, mas também teve caso na Costa Rica. É, eu fiquei, dei uma monitorada nas redes sociais e vi vários casos sobre isso. É, não surpreende, por outro lado, Tati, a gente está vendo que tem, enfim, uma reação, né? Agora você vai ser responsável pelo que você faz. É, não surpreende porque já de um tempo para cá esse assunto tem sido mais debatido. A oportunidade que a gente tem, dá agora ao ouvinte em todo o Brasil de parar para pensar no tema, essa oportunidade tem sido dada já há algum tempo. Mas tem o outro lado, que é o lado muito legal disso, e que, enfim, alguém está sentindo as consequências, né, pelo que fizeram.
Eu fico me questionando quanto dessas punições são espontâneas, são verdadeiras, honestas, e quanto é por uma pressão que já existe. Mas isso também não é necessariamente ruim,
não.
Porque significa que está havendo uma pressão por uma resposta. Eu acho que a gente vive um momento de mudança da sociedade. A sociedade passa a encarar esses casos todos de outra forma. E modéstia à parte, eu acho que o movimento Deixa Ela Trabalhar tem um grande papel nisso, porque trouxe esse debate mais para o dia a dia, eu acho, do Brasil, né, do país.
E teve, desculpa, doutora, vocês conseguiram, com o Deixa Ela Trabalhar, mobilizar entidades que não necessariamente se atentavam muito para a questão do assédio, tanto em relação às jornalistas quanto em relação às torcedoras na arquibancada, como os clubes, por exemplo? Até que ponto? Como é que vocês entendem o engajamento dos clubes? Foi uma coisa para valer ou foi uma coisa só para ficar bem na foto?
É muito para ficar bem na foto, não só dos clubes, mas mesmo dentro das redações a gente vê um apoio não necessariamente muito, muito verdadeiro, mas, por exemplo, mesmo nos clubes, a gente teve já depois do lançamento do vídeo problemas dentro de estádios, que muitos clubes fizeram vista grossa, não quiseram ir atrás, ir a fundo da forma como a gente gostaria, e aí a gente reclama e se posiciona. A gente está tentando se mobilizar porque a gente acha que juntas a gente consegue fazer um pouco mais de barulho e trazer essa discussão, mas ainda assim eu acho que o resultado é positivo, porque é isso que eu falei, mesmo que seja uma forma
velada? Ou para não ficar mal na foto?
Mesmo
é isso?
Que seja para não ficar mal na foto, ainda assim eles estão vendo que fica mal na foto se eles não fizerem. Assim, eu acho que é um movimento. A gente não espera mudar da noite pro dia.
Esse jogo não vai ser ganho, né, Lívia? Você vai avançar algumas casinhas no tabuleiro.
É isso.
São mudanças culturais, estruturais, que não se fazem de um dia para o outro. Mas eu vou pegar o seu gancho, Lívia. Aqui, algumas coisas que você falou, como sempre, muito corretas e pontuais. Quando você fala de, não sei se isso houve, se teve uma pressão para essa punição ou se foi de livre e espontânea vontade. Sempre há uma pressão, Lívia. Sempre alguém traz o fato à autoridade, alguém traz o fato para as empresas. Só que hoje em dia, não sei se para ficar bem na fita ou para prestar um serviço público e oferecer para o consumidor também um produto que atenda à demanda da sociedade, as coisas estão mudando. Então, as pessoas também têm que mudar. As empresas, os clubes, os entes públicos, todos nós temos compromissos, hoje em dia, assumidos com combate à violência contra a mulher, com respeito à diversidade. Então, nós temos que mostrar para a sociedade que nós estamos cumprindo essas metas. Então, isso é bom para as empresas, mostrar para a sociedade que houve, sim, uma punição, que houve uma responsabilização. E do ponto de vista, eu trabalho com a ressocialização dos autores de violência, eu vejo o quanto é importante responsabilizá-los pelos atos cometidos. E eles deixaram bem claro que não foi brincadeira para eles. Se foi para algumas pessoas, eu ouvi vários comentários em redes sociais, aí o próprio depoimento do ministro do Turismo, para essas empresas, se foi para inglês ver ou se foi uma postura política da empresa, não foi brincadeira. E eles foram responsabilizados, ou seja, há consequências de comportamentos como esses, ainda que muitas pessoas ainda entendam que é brincadeira. Se for brincadeira de mau gosto ou de bom gosto, não importa. Para nós, é crime e essas pessoas serão, sim, responsabilizadas do ponto de vista criminal e do ponto de vista administrativo. Eles perdem muito também, eles vão começar a ver que o machismo também traz perdas para os próprios homens.
Doutora, de todos os casos que a gente tem visto de assédio contra jornalistas esportivas, fica provado que a câmera ali não intimida o agressor. Com essa mesma câmera dá para identificar o agressor. Isso é muito difícil para tentar puni-lo?
Os crimes hoje em dia, como tudo muda, as pessoas também mudam, é uma nova forma de cometimento de crime, a violência virtual, os crimes na internet. E nós, infelizmente, não avançamos muito ainda com a criminalização desse tipo de conduta. Não há uma lei específica que tipifique, que crie um crime de violência contra a mulher na internet. Nós estamos lutando para isso. Parece que na semana que vem nós teremos boas notícias em relação a isso. Esses crimes de ódio, a misoginia na internet e a violência virtual contra a mulher, como, por exemplo, a pornografia de revanche, que é muito grave, a exposição da intimidade da mulher em redes sociais sem o consentimento dela. Essa impunidade ainda, Fernando, ela praticamente encoraja aquele homem, aquele agressor, a cometer esse tipo de conduta. Então, quando nós não temos um crime específico, uma punição, a pessoa entende que nada vai acontecer. E a tela, ela encoraja, porque essa falta do olho no olho, daquela consequência imediata do crime, da materialidade, enfim, ela deixa a pessoa um pouco se sentindo um pouco mais protegida. Até ele ser identificado, ele pode aí lançar mão das suas defesas. O que ele, se vai fugir, se vai apagar a foto, se ele vai mudar o celular, qual que é o provedor. Então, tudo isso são questões novas que nós estamos enfrentando, mas estamos mostrando também que a própria internet, apesar de ser um meio de cometimento de crimes, é hoje em dia um meio de união de todas as pessoas contra esse tipo de conduta. Eu falo que, entre aspas, a punição virtual, que, por um lado, se for ver do ponto de vista de processual penal, é ruim, porque a pessoa não tem direito à defesa, enfim, mas do ponto de vista social é importantíssima, pelo impacto que isso traz.
Tem duas vias, né?
Sim, tem duas vias. E também não deixa de ser livre. Aí nós duas, acho que fazemos o mesmo coro, não deixa de ser um espaço importante para a união das mulheres, lutar contra esse tipo de comportamento e de violência contra as mulheres.
Eu acho muito curioso que a gente viu, por exemplo, teve uma matéria no Fantástico, nesse domingo, falando sobre esses casos de assédio, né? E aí os agressores falando, vocês estão nos expondo, vocês estão nos constrangendo. Eles não pensaram nisso quando eles estavam expondo e constrangendo.
É meio engraçado
não
até.
Não é?
Não é
eles
só aquela
podem
mulher
expor e constranger, mas aí, não, vocês estão acabando com as nossas vidas e nós somos pais de família,
cidadãos de bem. E eu achei curioso também como, de repente, procriar na mente dessas pessoas virou um salvo-conduto para fazer qualquer coisa.
Pai pode.
Eu sou pai de família, então eu posso constranger uma Rússia, fazer um vídeo e espalhar pelo mundo.
E tinha um desses pais de família que estava devendo pensão.
Isso,
era
Mas, Tati, essa é a fala do autor de violência doméstica. Quando eles chegam na vara de violência, na promotoria, nesses programas de reflexão que nós fazemos, a primeira defesa deles é: eu sou pai de família, eu sou trabalhador. Ok, mas o senhor cometeu uma violência contra a mulher. Ninguém está aqui para falar que o senhor cometeu um crime patrimonial contra a administração pública, mas a violência contra a mulher também é crime. Então, eles mesmos, eles acabam diminuindo esse tipo de comportamento como se não fosse nada, como se fosse um direito deles subjugar, controlar, ofender, humilhar a mulher. Uhum. Porque é histórico, há sim um preconceito cultural contra as mulheres, contra, não é contra o feminismo, aí nem vamos entrar nessa questão ideológica,
política. É uma relação de poder,
né? Contra o feminino, essa questão da objetificação da mulher, essa questão também da posse sobre a mulher, do controle, enfim, tudo isso acaba causando comportamentos como esse.
Eu queria ouvir um pouquinho do Marra, se ele acha que o machismo também faz mal aos homens.
Sim.
De que maneira?
Bom, em última análise, ele está se colocando de uma, como até pai de família, ele se coloca de uma forma constrangedora para a família. Ele se coloca como um dono, né, alguém poderoso, e quando na verdade a gente sabe que todo mundo tem muitas fragilidades. emburrece o homem, porque aquilo que eu falei no início, Tati, eu tenho um compromisso comigo mesmo de ser melhor, né? E aí não estou falando profissionalmente, é dos meus valores, eu preciso melhorar.
Um ser humano melhor.
Um ser humano melhor. E quando o homem se posiciona dessa forma, como, quando o homem aceita e reproduz e continua alimentando o machismo que ele viu, porque ele está na sociedade, ele simplesmente ele emburrece. Ele diz que ele vai continuar fazendo aquilo e nem se questiona. Ou seja, ele não precisa pensar, porque é apenas reproduzir. Ele pode virar um robô, ele vai só, ou um papagaio, vai só repetindo as coisas. E ele perde muito da lógica do ser humano, de ser alguém que é capaz de travar, entre aspas, porque no caso aí é travar, um diálogo com alguém. Ele já entra perdendo, porque ele se julga superior. Consegue captar?
Sim.
Se ele se julga superior, ele já entra perdendo.
Ele não quer perder esse espaço.
Emocionalmente,
dele.
O machismo oprime o homem? Você acha? Essa acho coisa, que... você falou, todos nós temos fragilidades. Eu tenho a impressão, e eu sou mulher, não posso falar sobre isso, você pode? Que o machismo oprime os homens emocionalmente no sentido de você não pode chorar, você não pode expor fragilidade.
Sim.
Você tem que sempre ser o provedor. Mulheres que ganham mais que homens numa mesma casa, às vezes o homem tem muita dificuldade de lidar com isso.
Isso, com todo respeito, sim, e nada contra o animal, isso é muita burrice, né?
Não. Mas eu quero saber se isso acontece.
Claro que acontece.
Eu quero ouvir de um homem.
Acontece.
Eu não posso
acontece
falar sobre
muito.
Isso.
Acontece muito. De homem ficar se vigiando. Né? E aí de você, você não vai falar isso, você não vai fazer isso. O que eu mais recebo em rede social é a palavrinha mimimi. Você também está com esse mimimi? Né? Assim, isso mostra um nível de burrice.
Posso fazer um adendo? Desculpa,
não, Marra. Claro.
Quando eu estava discutindo sobre esses casos no Twitter, o caso da Júlia Guimarães, do Ben-Hur, até que ponto a gente trata de forma diferente os casos com homem e com mulher... Uma pessoa, um usuário do Twitter, me falou assim: eu já fui assediado pela minha chefe e ninguém fala sobre isso, vocês não dão espaço a isso, eu não posso nem falar sobre isso abertamente porque eu sou zoado, eu sou provocado. Se eu falar, aí ó, tá vendo como é diferente? Tá vendo como tem machismo? Até isso é machismo. Você não pode expor uma situação que você viveu porque os seus pares, os outros homens com quem você convive, vão achar que imagina. Como é que você tá reclamando de uma mulher dando em cima de você? Ou sei lá o que foi que ele viveu.
E ele pode não ter gostado mesmo.
Pode.
E ele pode ter sido assediado, sim.
Claro, e
sim.
Eles falam que não vão, quando tem os processos, mas eu apanhei dela... Ela também me ameaçou. Eu falei, mas por que o senhor não foi na delegacia? Imagina eu chegando lá e falando, apanhei da minha mulher. Deus me livre, a vergonha vai ser maior do que o que eu sofri com o crime. Para mim, eu prefiro não falar.
Isso é fruto do machismo.
Isso é fruto do machismo. E tem me fizeram uma pergunta, que é importante até eu compartilhar aqui com vocês, o seguinte, como que a senhora acha que isso vai mudar, esse machismo? Quando
como
que os homens
transforma.
Percebem? E assim, eu fiz uma pesquisa com os próprios homens que foram autores de violência, que nós conseguimos um resultado muito positivo, Tati, com esse projeto. Nós diminuímos a reincidência de 65% para 2%, com a conversa com o homem, com a reflexão e com a responsabilização, tudo em conjunto. E eu percebi três fatores muito importantes que o Marra falou aqui. O primeiro é... Ele vai perceber que isso é ruim, que o machismo também o prejudica quando isso acontecer com alguém da família dele. Não adianta falar, se coloca no lugar daquela russa. Não, ela
consegue.
Não faz parte do núcleo, como a Lívia muito bem falou, do núcleo dele. Mas a hora que acontecer com a filha, com uma namorada, com a esposa, ou com alguém que trabalha na empresa dele muito próximo, ou com uma amiga, ele vai começar a sentir na pele o que é isso.
Mas aí não tem uma reação machista também?
Também.
De querer matar o outro cara? Tem?
Tem, total. Eu falei, e se isso acontecer com a sua filha? Eu mato.
É.
Mas e se isso acontecer? Mas quando acontece...
Mas já vai ter acontecido, né?
Mas quando acontece, essa pessoa acaba refletindo. Eu percebi muito isso. Tem uma segunda questão. Quando eles sentem vergonha, eles acabam mostrando essa fragilidade. Você falou muito bem nesse sentido. A vergonha de estar sendo processado por um crime de violência, ter que ir no fórum, responder, se explicar. Isso é muito ruim, porque isso também mexe, não é com machismo, é com a masculinidade. E tem a terceira questão, que é quando isso pega no bolso, quando ele perde o emprego, quando ele tem que pagar uma multa, quando ele tem que pagar qualquer pena imposta por um juiz, por uma juíza, principalmente quando essa juíza for mulher ou promotora quando é mulher, que eles também percebem que existem autoridades mulheres, existem punição, eles começam sim a repensar os seus comportamentos. Então, eu acredito muito nisso, nesse conjunto de fatores para que eles desconstruam esse machismo que tanto afeta os homens e as mulheres.
Vai, Fernando, fala aí.
Eu queria falar um pouquinho agora sobre o espaço da mulher no futebol, no esporte. E nessa Copa tem alguns exemplos bem interessantes, queria compartilhar, que até que você me desse mais exemplos aqui, Marra e Lívia. Bom, vamos lá. Na Alemanha e Reino Unido tiveram pela primeira vez uma mulher narrando jogos de Copa. A América Latina teve pela primeira vez uma mulher comentando jogos na TV, Viviana Villa, pela Fox Sports americana e Telemundo. Na Globo, a gente também vê isso, dá para notar que o protagonismo da mulher aumentou muito. E tem uma representatividade feminina na FIFA. Tem uma representante, a Fátima Samoura, uma mulher negra, é a primeira a ocupar o cargo de secretária-geral e tem demonstrado uma maior preocupação em garantir mais diversidade no futebol. É pouco. Mas é um caminho.
É um caminho, é um passo. Temo em algumas situações, Fernando, porque... quando eu vi da FIFA, eu pensei, isso não é lugar para ela se queimar.
Da Fátima?
Sim. Por quê? Porque eu desconfio da FIFA.
Ah, tem razão.
Entendeu? Tá bom. Essa é uma questão, para mim, muito óbvia.
Ela está no lugar do Jerome Valk, né? Assumiu a posição que era do Jerome Valk.
Mas como... E como somos... muito levados a generalizar tudo, tenho certeza que quando... Espero que não apanhe nada dela. Espero que ela fique limpíssima. Né? Mas se um dia descobrirem alguma coisa por ela estar no lugar, tá vendo? Aí a mulher, não sei o quê. Até parece que os homens todos que vieram antes dela não fizeram nada. Mas, infelizmente, aqui estão duas que sabem, aposto que nós vamos ouvir coisa parecida. E eu torço para que eu esteja completamente errado e que ela venha influenciar positivamente o ambiente que eu gostaria de nunca entrar.
Eu tenho visto muitas mulheres se destacando aqui no Brasil na cobertura da Copa. Acho ainda pouco, acho que a gente tem poucas mulheres na Rússia, poucas mulheres cobrindo seleção brasileira, por exemplo. Um dia desses, a Camila Matoso, repórter da Folha...
Excelente!
Uma baita... profissional, postou uma foto de uma sala de imprensa e ela colocou...
Procure um lugar e
desafio,
uma mulher.
Desafio, achar um lugar para sentar. Segundo desafio, achar uma mulher na foto. É. Sensacional, tem pouca mulher. Mas tem algumas mulheres se destacando nessa cobertura. Aqui no Brasil, a gente tem uma mesa esportiva composta inteiramente por mulheres na Fox Sports. Eles estão fazendo um trabalho... com narradoras mulheres, com comentaristas. A Ana Thaís Matos...
Vou fundar o fã-clube. Vocês não roubem a minha ideia, faz favor. Vou fundar o fã-clube da Ana Thaís.
Tá espetacular no Troca de Passes. Bárbara. Tá muito bem.
Muito bem.
Dando show, dando banho. E mostrando... Eu acho que a questão é essa. A gente tava falando da Fátima. Você pode ser bom profissional ou mal profissional. Mal profissional. Você pode ser íntegro ou não, corrupto ou não, sendo homem ou sendo mulher. Sim. Mas a gente precisa de espaço para essas mulheres mostrarem o trabalho delas, como a Ana está mostrando brilhantemente.
Na comissão técnica da Croácia tem também.
Tem.
O Fernando, você falou da representatividade feminina no esporte. Apesar de eu não fazer parte do esporte, mas apoiar todas as iniciativas... Ver essas mulheres se destacando e fazendo parte da Copa do Mundo na Rússia, seja em todos os lugares que elas têm esse espaço, isso traz uma força para nós mulheres de outras áreas muito grande. Isso traz uma representatividade, uma importância e a certeza de que nós podemos estar em qualquer lugar e nos destacando. E isso, eu que trabalho também com maiores oportunidades e representatividade feminina em cargos de liderança, no poder público, na iniciativa privada, me sinto representada por essas mulheres. E o que mais me chamou a atenção foi o dia que meu filho, que é louco por futebol, que tem 9 anos. Mãe, 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 vem ver, você vai ficar super feliz. Eu falei, nossa, o que foi? Olha, tem uma mulher que vai comentar esse jogo. E eu lembrei de você. Então ele, apesar de fazer parte do estádio de futebol, onde a natureza contra a violência contra a mulher está naturalizada, ele começou a perceber que lá também é espaço de uma mulher, e aquilo chamou a atenção dele. Só por isso, queria agradecer e homenagear essas mulheres que estão fazendo parte aí do futebol na Rússia.
Demais. Deixa eu só ler uma última mensagem aqui. Sempre que a gente fala sobre machismo, eu falo sobre um documentário chamado The Mask You Live In toda vez. Devia ganhar um percentual, tô brincando. Não tá mais na Netflix, se não me engano, eles tiraram do catálogo, mas acabei de dar um Google aqui, tem no YouTube. E é sobre o efeito do machismo nos homens, sobre isso que eu perguntei pro Marra, de que jeito os homens têm que, por causa do machismo, silenciar suas emoções. Tem gente que sofre muito com isso, tem homem que fica deprimido com isso, tem homem que se mata por causa disso. Então, quem tiver interesse, chama The Mask You Live In, e tá lá no YouTube. Vou twittar, vai, pra ficar bem facinho. É só clicar no link. Quero agradecer os nossos convidados de hoje. Mário Marra, jornalista, comentarista de esporte aqui da CBN e da Rádio Globo. Obrigada.
Valeu, Tati.
Estamos de folga hoje?
Não.
Não?
Não.
Tem trabalho?
Tem bola lá, mas tem muita coisa pra fazer.
É. E amanhã?
Amanhã estaremos aqui na CBN, na Rádio Globo, com Argentina e França.
Muito bem. Obrigada. Valeu. Até a próxima.
Obrigado, Tati.
Lívia Laranjeira, jornalista, repórter de esporte da Rede Globo, da Sport TV, integrante do movimento Deixa Ela Trabalhar. Obrigada.
Obrigada,
Temos
Tati.
Temos folga hoje?
Ainda tenho algumas coisinhas para fazer. Amanhã plantão, mas vamos que a Copa tá uma delícia de fazer.
Obrigada pela sua presença.
Obrigada a vocês.
Maria Gabriela Prado Mansur, promotora de justiça do Estado de São Paulo. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
Imagina, dispensa o tratamento de doutora, somos todas amigas, estamos na mesma luta e para mim é um prazer, estou sempre à disposição.